Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 46 e 47 de ReZero. Eu sou o Thunder e eu sou Team Emília, não sou Team Parede. A Emília ainda é melhor que uma parede.
Eu sou o Igor e eu sou Team Equidita, mesmo que ela tenha 10 segundos de tela só.
Só porque ela tava chorando, né, seu vendido?
Mas aí, né, o choro dela vale por 3 choros da Emília.
Ah, olha só! É, até...
E a produção também se atenta a isso, viu?
Ah, mas aí que tá. A produção se atenta a mostrar o reflexo da Emília. Eles querem gastar com coisa boa, né? Porque a gente já vai chegar na assassina que teleporta pra atacar o Garfield. Mas, enfim, esse episódio 46... Vamos começar com 46? Vamos voltar pro 46?
Que... É, acho importante, né?
Eu acho justo. Né? Vamos manter a estrutura aqui. Que eu entendo, né? De uma forma geral, eu entendo esses dois episódios serem um pouco mais lentos pra explicar um pouco mais passo a passo o processo de certas conversas, principalmente a conversa da Aran com a Emília, pra trazer certos pontos e segmentar conversas que até então a Emília não teve, né? Lembrando que a Emília não vivenciou muitas das informações que a gente teve até então sobre toda a premissa e todos os acontecimentos que a gente sabe sobre os personagens que estão em volta e que estão envolvidos com a barreira. E ela estava, tipo, a par de tudo isso e não tivemos essa conversa até então. Então, você trazer ela pra conversar um pouco mais sobre motivações de forma até um pouco externas e análogas que estavam rolando, principalmente o Rosvald trazendo pela Aran, é uma conversa legal. Eu gosto desse ponto em si. O ponto é que a conversa é longa. Aí você tem todo o Rosvald depois pra trazer os contrapontos dele e pra mostrar que, de fato, ele também é super cético à mudança dos personagens, envolvendo a própria Emília, né? Que é mais um das peças que ele não bota fé e que ele não vai ceder do ponto de vista bem engessado dele, apesar de que aos poucos ele vê que a Emília de fato foi mudando e esse reforço dele quanto aos seus princípios extremamente engessados, ele vai aos poucos descascando. É interessante, eu acho bem legal, mas eu não sei se precisava ser tão lento, tão longo. Eu entendo que precisa de tempo, mas esses episódios 46 e 47 eles foram bem lentos, de forma bem geral. Não sei se você teve uma ideia parecida.
No episódio 46 eu concordo, no 47 nem tanto. Porque essa cena do Osvaldo com a Emília, ela perdurou bastante. Eu entendo que também teve o contexto inicial do diálogo da Aran com a Emília, então a gente precisava de um contexto. Mas o diálogo com o Osvaldo e da Emília, a perspectiva de que ele foi longo demais e que essa cena em geral foi longa demais, eu coloco em um aspecto que geralmente a gente não coloca muito na conta, mas nesse aqui eu vou colocar, que foi direção. Porque a maioria desses momentos dentro de ReZero, 90% deles, a direção carrega e faz com que você não sinta o diálogo passar. Essa foi uma das poucas cenas em que eu tive mais impacto de texto do que visual. Porque quando o Rosvald ele coloca em primeiro plano e começa a fazer todo aquele diálogo dele e criar aquele contexto pra jogar a Emília contra a parede com argumentos lógicos, ele coloca aqueles pontos e você dentro daqueles pontos, você entende o que tá acontecendo. E assim, inicialmente, parece que é uma porrada de texto na sua tela, mas quando você tem o contexto do personagem, principalmente do Rosvald, você tem aquele contexto em geral como se fosse o enfrentamento da Emília tendo o último passo dela do teste. Não é o teste, porque os dois testes posteriores a gente já sabia que ela ia passar, porque a forma que ela passou a primeira, a própria Equidna falou. Mas o teste final mesmo era essa situação, era esse contexto com o Rosvald. E quando ela consegue bater de frente com o Rosvald e responder ele, e ainda refutar ele no meio da argumentação dele, você tem todo esse contexto e fala, opa, aqui vamos dizer assim que foi o último teste. Mas a apresentação visual e o impacto visual nessa cena em geral é muito pequeno, ele não agrega tanto. Quando a gente teve, por exemplo, o diálogo do Subaru com o Rosvald, a gente tinha muito do texto carregado, mas a direção via carregando sempre em primeiro plano. Aqui você tem muita variação de quadramento, muita variação de perspectiva, mas ele não agrega tanto, porque ele não consegue consolidar uma simbologia, uma perspectiva nem nada do gênero. Foi uma montagem bem mais simples, que não agregou tanto. E isso fica, pra mim, ficou bastante claro, porque o impacto que eu tive maior em todo esse diálogo foi em questão do texto, porque o único momento que realmente eu vi em primeiro plano que eu vi impacto e eu vi que eu problema, peguei o primeiro plano e não o texto, foi o momento que a Emília deu a lapada na cara do Rosval falando, não, o Subaru não fez isso, ele me chamou de burra. Aí volta o tempo pro Rosval, o Rosval fala, ô... Ele fica com uma cara tipo, cara, o que tá acontecendo? Foi basicamente a única vez em que eu realmente me importei com o que tava acontecendo na tela, porque em todos os outros momentos eu só tava olhando pro texto. E todos os impactos, vamos dizer assim, de punchlines que a Emília tava voltando nele, era por conta do texto, não pela construção visual. Então, tirando os momentos como, por exemplo, a ideia da simbologia da Emília segurar o braço da Aran, quando o Rosval chega, a Emília e a Aran segurar e a Aran tá tremendo. Aí, determinado ponto da Raku Take, Aran e a Emília estão com um braço tremendo, estão tremendo. Então, opa, esse é um ponto interessante de simbologia, de perspectiva na construção visual. Mas em linhas gerais, cara, vamos dizer assim, a montagem de cena é bem simples. Eu consegui pegar poucos detalhes como esse da mão, ou como o detalhe do Rosval, ele tem um momento que ele fecha o olho e só olha com aquele olho amarelo, então eu acho que isso ainda vai ter algum valor futuramente. Tem a ideia de quando fala do... Quando a Emília contextualiza, ela volta pro amuleto que ela tinha no peito que quebrou do Pac. Então, cara, tem muita pouca coisa nessa cena em questão de construção visual, e por isso que eu tenho a mesma perspectiva de você, que parecia que não passava. Teve um momento que eu realmente dentei no texto e eu fiquei falando, cara, esse texto é legal, tem coisa interessante, mas quando você tá vendo ReZero e você fala, o impacto vem do texto, tem alguma coisa errada, porque ReZero nunca é assim.
É verdade, porque querendo ou não, o diálogo já teria que ser longo, né? É uma conversa muito mais calma e muito mais compassada quanto a ideais e a esse reforço do antagonismo, querendo ou não, que o Rosval tem em todo mundo ali, né? Ele tá trazendo pontos antagônicos a todo mundo, principalmente pra Emília nesse ponto. Eu não tinha, inclusive, bacana você ter falado sobre ele de fato, ou pelo menos simbolicamente, ser o teste final dela. Eu não tinha associado isso. Faz muito sentido, inclusive, depois disso. Só que na cena, né, e a composição como um todo, ela não conseguia nem ir além, porque diferente de, sei lá, né, até quando ele tava lá, o Subaru conversando com o Rosval, você tinha todo o ambiente dentro da cena, né, e da lareira, questões de iluminação, de luz, e contexto do próprio lugar, que poderiam ser utilizados melhores pra principalmente fazer mais dinâmica de iluminação. Aqui nem tanto, aqui nem tinha muito. O máximo que eles conseguiram usar de elementos externos, principalmente pra fazer um bom respiro, que eu acho que foi um dos melhores momentos da própria cena, é quando passa o ventinho. O ventinho dá um tempo, dá uma sensação de vazio um pouco melhor e desse tempo de respirada. Mas elementos externos eram poucos e geralmente os takes eram muito mais fechados e eram muito mais zoom no rosto ou alguma outra parte do corpo, como você falou, para representar aquele temor, mostrando os personagens tremendo e tudo mais. Mas o resto era muito mais expressão de personagem. Então, de fato, não tinha muito... Eu não sei muito mais o que dá pra fazer, falar a verdade. Tipo, sei lá, diferente, por exemplo, quando a gente teve um diálogo parecido ali, na porta da entrada do templo, com o Subaru e o Garfield. Tipo, tinha um pôr do sol, tinha uma perspectiva maior, porque eles estavam mais longe, e eles puderam trabalhar elementos melhores de cenário, porque tinha mais iluminação. Trabalhar um cenário todo escuro é meio difícil, né?
Então, poderia concordar com você, mas tem uma certa cena de Emily e Subaru dentro de um lugar totalmente fechado, escuro, que conseguiam fazer muita coisa também. Mas entendeu? E quando você vai pra esse argumento em ReZero, você já é automaticamente refutado por todos os outros episódios anteriores, não, ou a maioria dos momentos. Porque ReZero, independente do ambiente, ele sempre consegue tirar o máximo desses ambientes em questão de montagem, a própria escolha de enquadramento. ReZero, ele consegue dar muito valor pros enquadramentos que ele coloca, e aqui eu vi muito pouco disso. E por a cena ser tão longa, isso me soou muito anti-intuitivo, porque geralmente nessas cenas mais longas que a direção brilha. Como foi o monólogo expositivo da Echidna, como foi o diálogo do Subaru com a Emília, a ideia de utilizar o reflexo do olho. Aqui a gente não tem esse tipo de elementos assim em primeiro plano, que faz com que o diálogo seja muito travado. E querendo ou não, um diálogo que é, vamos dizer assim, emocional, a gente não tem filtro, a gente não tem outros elementos em primeiro plano, ano, que são os pontos altos, assim, em questão de ReZero, que ele é extremamente inventivo no que ele coloca na sua direção, na sua montagem, porque assim, em todos os momentos, ReZero, ele sempre se destaca por questão de direção, e a gente fala, o texto é muito bom, mas a direção acompanha e ajuda muito. Esse é o momento em que o texto foi muito bom, mas a direção não conseguiu acompanhar. E dentro desse episódio, no geral, eu senti mais ou menos isso. Ele foi um episódio de transição que parece que não foi, assim, tão bem detalhado, e a perspectiva que teve sobre ele foi totalmente diferente do que eu vi nos episódios anteriores, que a gente via, eu não quero dizer mais carinho, mas eu vou dizer, assim, mais atenção, porque nos episódios anteriores a gente via muito detalhamento em muitos aspectos. Aqui, cara, tirando o momento da mão, acho que tem muita pouca coisa. A próprio vento, depois que o Rosval fala, sabe, é muito pouco aproveitamento de ambiente, muito pouco aproveitamento de enquadramento, e isso pra ReZero em geral é bem fraco. Então, vamos dizer assim, não é algo ruim, mas é aquela coisa, quando o que você fez antes é muito acima, você, independente se é bom ou ruim, você vai sentir a queda, vai sentir a diferença. E eu senti muito a diferença aqui, porque geralmente o texto tá em primeiro plano, mas eu me atento muito mais na questão da montagem. Aqui eu me atentei zero à montagem e peguei só o texto, porque é o que tinha de relevante na cena.
Isso se dá a alguém diferente que trabalhou no storyboard desse episódio, ou você não pegou alguma coisa desse tipo?
Cara, o que eu peguei foi, em questão de storyboard não, porque quem trabalhou no storyboard foi o Hiroyuki Shimazu, e cara, ele trabalhou em muita coisa. Ele trabalhou no episódio 32, 35 e agora nessa temporada no 42 e 46, e ele trabalhou uma porrada de outras obras também, então, vamos dizer assim, ele tem um currículo gigantesco. Eu não vejo assim como ele dentro dessas situações, mas estranhamente o acabamento visual em muitas das cenas não tava parecendo como os anteriores, porque os anteriores a gente tinha muito detalhamento, principalmente em questão de fotografia, em camadas, a gente tinha muito disso em primeiro plano. Essa cena em geral ela pareceu mais cru, e eu não vi assim em texto algo que explicasse esse tipo, como se fosse uma escolha. Eu acho que realmente nesse momento foi uma questão de limitação.
Que estranho, porque na parte da aranha e do Rosval, na parte do cristal, voltou com a ideia de, porra, você tem um elemento, um cenário muito mais rico pra trabalhar, e ele de fato é trabalhado.
É, realmente, aí a gente vê o cenário sendo bem melhor trabalhado. Mas é estranho, porque eu não consigo nem dizer que foi uma escolha em questão de direção, porque foi realmente a falta de direção ali, então é complicado.
Pois é, cara, às vezes até ReZero também tá tendo probleminhas aí, aqui e ali, em certos momentos, mas é entendível.
E sabe o que é interessante? É que quem fez a direção desse episódio foi o Takashi Sakuma, que foi o diretor do episódio 42, que foi o episódio da Mini Lia. E lá a gente vê muito, mas muito detalhamento. E aqui eu não vi tanto disso. Eu não sei se foi uma ideia pra concentrar mais no texto, porque realmente, se a ideia da montagem de cena era concentrar mais no texto, ele fez isso perfeitamente, porque eu só olhei pro texto. Mas a diferença é muito grande. Chega a ser gritante do que foi apresentado aqui e do que a gente viu no episódio 42.
Não, de fato. É que aqui o texto era um pouco mais mandado, mas ainda assim não vejo isso como uma justificativa tão grande, porque isso daí não se aplica na parte da Aran e do Rosval, porque ali, meu, tá dentro do que a gente espera de ReZero, fazendo toda uma ambientação e todo um jogo de luz e câmera muito mais elaborado do que ali o que tava rolando da Emília e do Rosval, né?
Realmente.
E tirando isso, ainda assim os diálogos foram bem longos, eles funcionaram muito bem, ainda mais pra mostrar uma coisa bem impressionante. Olha só, a brincadeira do olha então, não tô mais com a Emília, mas não quer dizer que eu não existo. Pá, que tá ô, rapaz.
Cortou.
Oi, cortou aí, caiu, voltou?
Cortou. Não, tô falando que ele voltou.
Voltou.
Não.
Não, eu ouvi você falando cortou, aí eu pensei que ele tinha bugado o Discord. E a internet aqui, esses dias não tá lá muito bem essas coisas, então eu já tô meio que preparado aí pra qualquer merda acontecer aqui na internet, mas enfim, tá bem.
Mas tem outra coisa que também dá pra comentar sobre esse episódio, em questão principalmente da animação em geral, é que não levem isso como regra, mas é em ReZero é regra, infelizmente, pelo menos nessas temporadas novas. A primeira nem tanto, mas nessas últimas sim. Esse episódio foi, vamos pegar assim, eu tô pegando aqui desde o 40 em diante. Desde o 40 em diante, o 46 foi o único em que só teve um diretor de animação. Todos os outros tiveram pelo menos três. E esse foi o episódio em que eu senti mais a quebra em questão de primeiro plano, de perspectiva, da montagem de cena em geral. E principalmente de acabamento nas cenas, né? Porque, querendo ou não, o que foi apresentado é interessante, mas eu senti falta de muitos elementos e muitas perspectivas que geralmente a gente vê. E aqui a gente teve um episódio em que a gente só teve um diretor de animação. E que, pra ReZero, no que a gente tá vendo atualmente, é algo fora do comum, assim, que é geralmente três pra cima. Tanto que, por exemplo, no episódio 47, foi 1, 2, 3, 4, 5 diretores de animação. Não levem isso como um padrão, de que quanto mais melhor, mas em questão de ReZero é um padrão, que quanto menos tem, pior fica. Mas tem obras que tem um diretor de animação e tá muito bem, obrigado por episódio, mas em questão de ReZero já se tornou meio que um padrão que episódios bons tendem a ter mais.
Tem uma coisa interessante, porque se você parar pra pensar, o ReZero já tem uma duração maior, né? Ele tem, em média, 6-8 minutos a mais do que os animes normais. Assim, querendo ou não, chega até quase 10 minutos a mais, porque a gente não tem nem abertura e encerramento, então a gente tem basicamente
não tem recap.
Exato. Então 29 minutos de episódio bruto. Então, porra, geralmente você pega animes aí com 22, 23 minutos de duração, mas tira um minuto e meio pra abertura, um minuto e meio pra o encerramento, tira aí algumas gordurinhas, você tem aí essencialmente 20, 19, 18 minutos de episódio quando não tem recap, quando não tem no episódio anterior. Então aqui a gente tem quase 10 minutos, mais que 10 minutos, às vezes, efetivos de episódio. Então, fica de fato mais difícil para uma equipe menor, reduzida, trabalhar, né? Porque é muito mais trabalho para ser feito. Não faz sentido. Inclusive, nesse episódio, você pode sentir isso daí em cenas menos importantes, ou enquadramentos menos importantes, porque, tipo, não tem no começo, por exemplo, tem uma parte que o Subaru tá falando e é o Subaru Batata daquele que a gente tava acostumado da temporada passada, né? E de repente o caracterizante do Subaru vai para os Kukuya. Em contrapartida...
é visível.
Em contrapartida, os visuais dentro, ou pelo menos a maioria dos visuais, as finalizações, os acabamentos dentro do diálogo da Aran e do Rosval lá no Cristal, estavam extremamente bem finalizados, e lá dentro da mansão também, teve momentos assim de feições de personagens que estavam maravilhosas, utilizando muito bem sombra, luz e finalização em geral. Então é aquele negócio, dá pra perceber que menos pessoas trabalhando nesse episódio foi mais visível, que teve mais cenas que foram, de fato, menos trabalhadas. Então, é entendível. Tipo, e é perceptível, né? Você consegue ver que isso daí é uma constante em certos momentos, em certas partes até do episódio, isso é mais ou menos recorrente.
E agora a gente também tem mais uma situação, é que o arco passado basicamente não tinha porradaria. Esse vai ter porradaria. Então, já é mais complicado nesse sentido, porque a segunda temporada inteira, cara, eu não lembro, assim, cenas de ação, de batalha, como na primeira temporada, quase nenhuma. Uhum. Tipo, era muito raro. Agora não, agora a gente realmente vai voltar a ter cenas de porradaria em primeiro plano, então provavelmente vai exigir mais da atenção e mais dos diretores de animação da obra, que muitos deles já saíram, né? Então já é mais complicado ainda em questão de produção nessa temporada.
É o meu medo, porque daí a gente já pode entrar no 47. Tipo...
Ah, mas o 47 tem algumas cenas que realmente tem um downgrade, tem uma cena da Emília que eu fiquei olhando e falei, cara, o que você fez com o character design da Emília?
Não só isso.
Mas é que o downgrade é realmente visível.
Uhum.
Mas querendo ou não, tem algumas outras cenas que também foi ideias sensacionais que foram colocadas.
Não, por isso que eu tô falando. Nesse ponto de ação. Porque, querendo ou não, esse episódio, ele teve que utilizar, não sei se é do próprio texto, não sei como vai, se será recorrente, mas teve duas coisas que ficaram bem visíveis. Ele cortava a interpolação de ação pra mostrar um frame que seja melhor elaborado, mas que a execução até ele não tenha sido visto. Então, tipo, né, a composição de série reduzindo o storyboard, não, composição de série, desculpa, storyboard reduzindo os frames, né, reduzindo a montagem da cena, pra ele já mostrar, de fato, a ação acontecendo e menos a ação até essa ação ser executada. Como aconteceu num caso ali do Bakugou, né, do... do nosso querido Garfield arrastando a cabeça da Elsa? Elsa?
Elsa.
Acertei. É, arrastando ela na parede e transição de cena, ela estava destruindo o chão e saindo completamente do controle da mão dele. Então você fala, caralho, perdeu muitas ações do processo dele arrastar a cabeça dela na parede até piu-piu, cortou orelhinha, cortou tudo, quebrou o chão. Você fala, peraí, essa cena não faz o menor sentido, a menor conexão entre as ações.
Faltou um pedaço dela ali.
Um pedaço?
Rapaz, faltou ela... realmente pedaço.
Meu Deus, a Elsa não tirou um pedaço tão grande da orelha dele quanto tiraram da ação que ela fez.
E esse é o tipo de coisa que, pro caso dela em específico, é complicado, porque a primeira batalha dela na primeira temporada foi contra o Reinhardt, né? Aí você lembra daquela batalha, né?
Nossa!
Que ela pula na parede e ela fica pulando de um lado pro outro pra atacar ele. Aquela batalha é linda, 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 linda. Aí você vai pra essa, é complicado, porque é um downgrade muito grande, e o texto ele tá tirando na porrada a montagem de cena da batalha, porque que ela fala, eu estou mais forte do que antes. Você olha na cena, você olha a montagem da batalha, você fala, ela tá parecendo Subaru, na primeira temporada, enfrentando os cãezinhos.
Isso não é a complicado. Montagem, não é a montagem da batalha, é a montagem da batata, né? Porque é triste.
É triste, é complicado. Então, vamos dizer assim, é que eu realmente não me importo tanto com isso, mas tem aquele aspecto de level design e que muita gente que gosta de Battle Shonen se atenta a isso, de tipo, pô, no começo o personagem ele tá mais fraco, o personagem evolui, o poder dele tem que evoluir com o tempo. Uhum. Mas se é uma questão de limitação de animação ou o que for, de produção em geral, esse downgrade ele meio que cria um, vamos dizer assim, um furo de roteiro, um aspecto desse sentido, de tipo, pô, antes era mais fraco, e a batalha era melhor, era mais rápida, tinha mais movimentos, aqui ela tá mais forte, a batalha ficou pior. A ideia, a proporção é inversa, né? Que com o passar do tempo as batalhas fiquem mais épicas. Vamos dar um exemplo assim de Haikyuu, com o passar do tempo os jogos têm que ser melhores, mais intensos, com coisas mais absurdas.
Você deu um péssimo exemplo.
Que Haikyuu, Haikyuu caiu, mas eu tô pegando até a terceira temporada, que foi onde até eu vi. Ah, e realmente,
não.
Os jogos crescem com o tempo.
Do eu tô pegando até a terceira temporada. Do Shira Torizawa, a puta que pariu. Dali pra frente, tanto... esquece.
Tanto que a gente teve uma temporada que foi só um jogo.
E foi triste. Não, foi dois jogos, mas... Enfim, eu não vou ficar entrando em Haikyuu, a gente esquece que isso existe.
Esse contexto em geral é realmente preocupante, mas que não é tão visível quando não tem batalhas e a direção dá pra tancar muito, mas quando tem cenas de ação em primeiro plano, realmente se torna visível, não tem como. Uhum. Não tem como fugir.
Pois é. Tanto que, assim, tem um recurso canalha, mas o que eles fizeram com a luta do Rosval e da Aren... Daran? Oh, desculpa. Quem era Aren?
Não sei. Eren.
Não sei. Eu não sei, caiu esse nome na minha cabeça aqui do nada. Eles foram bem canalha, porque, ó, tá rolando essa luta, hein? Pshum, um frame. E sai dessa cena. Acabou. A gente não se compromete. A gente não se compromete.
Eu fico triste porque eu já vi esse tipo de coisa em outros lugares.
Não, eu não vou defender.
Inclusive, cara, eu começo a ficar preocupado quando eu vejo muita action online em ReZero.
É uma bela limitação, né? É uma bela de uma redução de Sakuga pra você dar a sensação de movimento, pra você fazer pro personagem se movimentando. Porque você não vai fazer o personagem se mover, você vai fazer um efeito dar a entender que ele tá se movimentando rapidamente. E isso é péssimo.
Exatamente, você não vai desenhar ele se movendo na velocidade da luz. Você falar que ele se moveu na velocidade da luz, eu coloco o efeito na tela pra ele se mover na velocidade da luz.
Você vai fazer um piu ali.
Exatamente, né? Exatamente.
Ah, que é tão rápido que você não viu, né? Dragon Ball não
existe. Exatamente. Muito bem. É o décimo sentido do cavaleiro.
Cara, essa explicação é uma das coisas mais canalhas que a indústria dos animes fez, que virou canônico. E aí você fala, caralho, mano, teve um feixe de luz ali. É porque o cara é muito rápido, irmão, você não viu. Ah!
Ou tem uma sombra dele desaparecendo, falando, olha, ele foi tão rápido que você nem viu ele desaparecendo da sua frente.
Você tem um personagem ali, né, na pose standard, e piu, só dá uns risquinhos. Nossa, ele sumiu, cara. Como que era rápido! Ai, ai, um legado de anos e anos e anos de animação. E de pagamento e de péssima remuneração de animadores. É a vida.
Na verdade, de péssimo cronograma, que acho que tá mais pesando.
É que também ReZero... eu acho que o problema de ReZero são todos os outros problemas que todas as indústrias, que a indústria passada como um todo, que é falta de tempo, falta de funcionário, falta de recurso e falta de qualificação de certa forma. Porque, cara, se a gente pega o que era White Fox na primeira temporada e o que é White Fox hoje, é uma história de terror.
É uma história de terror.
Uma história de terror. Tipo, cara, sendo bem sincero, agradeçam pelo que restou da White Fox que tá fazendo e segurando as pontas em ReZero. E fazendo uma temporada muito competente, inclusive. Né? Tem excelentes profissionais aqui que estão segurando a ponta. Mas vocês não vão ver, provavelmente vocês não verão, outras obras da White Fox com uma qualidade parecida com o ReZero. Vai ser disso pra baixo. E a gente tem respaldo de outras obras da White Fox que, cara, não tem como. Tá meme, tá meme.
Uhum. E aqui é alguns momentos que a gente vê que tá meme, mas tem outros momentos que realmente a direção e os animadores do episódio, principalmente os diretores de animação, eles tancam. E eles tancam muito.
Porque
é complicado.
A equipe tá fechadinha. A equipe tá tancando porque já era a equipe que... muitos deles já estavam trabalhando em ReZero e meio que eles estão escalados pra continuar e terminar essa temporada. Mas, olha, não esperem mais nada da White Fox aqui pra frente, cara. Tipo, vai ter... eu acho que mais pra frente eu não sei o que, que vai ter já de... eu acho que a White Fox não falou nenhum outro novo anime que eles vão fazer. Talvez a segunda temporada de Goblin Slayer que vai vir eventualmente. Mas, tirando isso, não sei o que mais vai rolar. Mas, de qualquer forma, aquele negócio. A gente reza aqui pra, pelo menos, essa temporada não caia mais. Não que esses dois episódios tenham sido tão horroroso nesse sentido. Eles tiveram momentos e momentos. Tivemos momentos de muita boa produção, em geral. Mas ainda tá naquele ganha e perde, sobe e desce e puxa e vai. É meio triste.
Que a gente depende muito mais da direção e uma escolha de identidade visual diferente, ou elementos artísticos em primeiro plano, do que necessariamente de Sakugá. Porque se for de Sakugá, a gente vai morrer passando fome.
Ou de textura no livrinho, que puta que pariu, né? Meu amigo. Não vou reparar na textura do livrinho, não vou.
Na verdade, ninguém quer que você repare no livro, porque o livro tá em branco.
Isso tem um porquê, não tem?
Tem.
Qual porquê? Eu não lembro.
Que é aquela justificativa de... o seu... o livrinho fala o que você tem que fazer no futuro. O livrinho tá em branco. O livrinho passou 400 anos em branco. O do Oswaldo tá funcionando muito bem, obrigado. O dela tá em branco.
Ela foi beitada por 400 anos.
Exatamente, isso é doído. Porque você olha pro livrinho e você já associa, pô. Ela tá lá, o Oswaldo viu o livrinho dele tudo preenchido, falando o que ele tem que fazer. O dela tá em branco. E ela tá esperando um certo alguém, que não é o Itachi. Então...
e aparentemente nem o Subaru, porque eu não vou ser esse alguém. Eu amo a Emília. Pum! Sai daqui! Cara, eu achei maravilhoso, porque não é muito... eu não lembro se é muito usual de ReZero fazer algumas resoluções em um alívio cômico, vamos dizer assim. Mas esse daqui foi super coerente, foi super legal. Tipo, eu não vou ser o cara prometido, né? Eu não sou essa tal pessoa. Pum, sai daqui, fechou a porta. Ih, fudeu. Fechou a porta. Eu não tô achando mais ela. E o pau tá atorando aqui fora. Foi legal, porque, tipo, é um uso bem feito de uma piada, né? De um fator mais cômico, que faz sentido com a personagem, já que ela é a Tsundé Loli. E você cria um revés à situação, porque ele realmente precisava tirar ela dali, porque eles estão sob ataque. E aí você dificulta a situação, porque ela é cabeça dura e vai agir no impulso. E foi uma cena legal. Foi uma brincadeira legal da cena pra dar um revés a uma situação complicada.
Cara, o que eu acho mais legal principalmente da interação entre o Subaru e a Pico é que é um dos poucos momentos em que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que o Subaru vai falar. Porque tudo que eu penso, porque tem algumas horas, essa montagem eu gostei pra caramba. Dessa cena eu gostei pra caramba. Ele entra, se distancia, ele não se aproxima dela. Aí conforme ela vai mostrando fragilidade, ele se aproxima e se coloca como contraponto. Quando ele coloca aquele contraponto pra ela agir por ela mesma, pra ela quebrar o contrato, ela fala, beleza, você é aquela pessoa? Se ele fala que é aquela pessoa, ela não estaria quebrando o contrato, logo, tudo bem. Então ela iria. Mas ele quer fazer com que ela tome ação com base no que não é com base no contrato. Tome ação por ela mesma. Ela, por si só, tome uma decisão. Então ele fala que não é. Aí tem essa resolução cômica. Ou seja, toda a montagem de cena é muito bem estruturada e até a posição dos personagens, a forma como eles agem, é bem concatenada com o que está sendo apresentado no texto. E essa montagem agrega muito dentro dessa situação, porque o contexto da Biko é extremamente frágil. E nesse momento específico, a gente tem algumas pausas de diálogo, principalmente quando ele coloca... porque basicamente o Subaru, ele reage ao que a Biko fala. E tem esses momentos que a Biko fala e tem um momento de pausa do Subaru para ele pensar sobre o que ele vai falar. Todas as vezes que eu tentei pensar, o Subaru vai falar isso, ele não falou o que eu pensava. Ele falou coisa muito longe do que eu pensava. E porque ele nunca queria, ele não queria a resolução mais fácil. Porque a resolução mais fácil é, eu sou a pessoa assim, aconteceu isso, vamos lá. É extremamente fácil, mas ele não vai pra resolução fácil. Ele quer que ela tome ação e que ela vá e haja e ela tome a decisão por ela mesma. Ele poderia trazer tantas perspectivas de primeira pessoa aqui, do que ele passou, principalmente do que ele viu do passado, porque detalhe, ele não reparou, ele não falou nada sobre a relação do passado. A única coisa que ele falou com relação ao passado foi os 400 anos. Mas detalhamentos do que se passaram, o único aspecto que você consegue concatenar foi quando ele chega e fala, eu quero ver você brincando na lama, se sujando na lama. Porque ele queria resgatar essa Biko de 400 anos atrás. Uhum. Mas ele não se utiliza do que aconteceu há 400 anos atrás para criar impacto e para criar nela algum tipo de relação dentro da situação. Ele quer fazer porque ela mesma tome a decisão. Ele não se utiliza de elementos que aconteceram para um viés emocional para ajudar a argumentação dele. Não, ele fala, eu vou fazer e você vai agir por você mesmo. Eu não vou, vamos dizer assim, o convencimento dele não é por um âmbito emocional. De tipo, eu vou falar o que aconteceu, eu vou trazer algum contexto desse primeiro plano. Não, ele não se utiliza do que ele viu. Ele se utiliza e fala, você tem que fazer e tomar uma ação por você, entendeu? E eu acho isso muito legal porque o que ele teve de informação, esse conflito seria resolvido muito facilmente. Mas como ele é cabeça dura, respeitando o personagem, e como tinha esse contexto de que ele queria fazer com que ela tomasse ação, ele respeitou muito bem o personagem e ele respeitou muito bem o andamento do diálogo dentro dessa perspectiva. Porque vamos ser sinceros, dependendo da obra, ele não se preocuparia com isso e resolveria isso aqui em menos de um minuto, pelo que ele viu naquele passado.
Se ele quisesse usar o Subaru como um recurso de Deus Ex Machina, que eu tenho a resposta e vamos resolver isso, faria sentido. Também que me levanta uma outra pergunta. Eu não sei se a Biko, ela levou de boa o fato dele ter mais informação do que ele parecia ter. Tipo, do negócio da lama, dos 400 anos, ela já sabia e tal. Mas me parecia que ela começou a dar informações demais, coisa que eu não lembro se antes ela segurava demais essas informações. Tanto que ela falou o nome da Ryuzo e ela nunca tinha falado sobre isso. É meio que aceitando o fato do Subaru talvez já saber de muita coisa. Eu não sei se foi falta de entendimento meu nesse sentido ou se teve esse salto lógico e eu não peguei.
É que também teve o aspecto de que, basicamente, ela já supunha que o Subaru sabia de tudo, porque você também tinha o contexto de tem um assassino pra matar ela e a única pessoa que tem informação pra assassino matar ela é o Rosval.
Aí ele
associou... O Rosval basicamente matou... Aí ela associou.
Tá. É esse gancho que eu não sei se eu tava entendendo, né? Porque, tipo, alguma coisa o Subaru falou, alguma coisa ele fez pra ela associar e começar a dar informação demais. Porque ao ponto de chegar a citar a Ryuzu, que é uma peça muito vital pra até pra toda a construção da Biko como um todo, né, e de todas as mágoas que ela guarda, sendo que a Biko, pelo que eu me lembre, ela nunca foi de dar muita informação, e sempre foi muito difícil tirar a informação dela, inclusive, agora ela citar pessoas ou dar informações demais, que obviamente a gente tem contexto, o Subaru tem contexto agora, mas a gente não, mas eu não sabia se a Biko de fato tinha, ela ia abrir essa brecha, e agora do Rosval faz sentido, porque daí já meio que amarra todo esse contexto. Então, se ela já sabia que o Rosval ia fazer isso, e aí ela viu que o Subaru sabe agora sobre isso, e isso seria uma informação tão importante e relevante que, em cascata, teria que ser previamente associada a tantas outras informações, agora ela meio que falar de igual pra igual, meio que pressupondo que ele tem essas informações, começa a fazer sentido. Agora essa cena, pra mim, tá mais entendível.
E você tem o aspecto de que, basicamente, também tem no livro do Rosval que tem o nome dela, por conta de toda essa situação envolver ela. Então, vamos dizer assim, ela não foi esquecida pela Echidna, que dá todo o gatilho também da situação, que traz essa abertura também. E o diálogo inteiro, ele tem essa premissa de abertura, e dentro desse contexto específico, é muito mais valioso, porque as pessoas em que ela confiava, que era a Kid, na Rosval e a Ryuzu, entre aspas, todas traíram ela, porque todas se distanciaram dela, de alguma maneira. E uma literalmente traiu ela. Duas, colocar a Ikidna também por meio dessa situação. Porque é até que a Ikidna traiu, só que ela não quer aceitar. Mas é... E é um contexto onde ela tá muito frágil. E a ideia do Subaru se propor auxiliar dela e querer salvar ela, já dá esse contexto de abertura e já facilita toda a situação que vem, né, dentro dessa cena no geral. Então, cara, aqui você tem todo um contexto que ele consegue ambientar, ele consegue concatenar muito bem o texto, a montagem do que está sendo apresentada, ela é simples, mas ela é muito significativa e ela consegue passar na ação dos personagens, seja por traços faciais, pela forma como o personagem age perante o outro, muitos outros aspectos na construção visual que traz esse impacto e traz e agrega muito ao contexto. Por isso que eu falo que eu gosto muito dessa cena, apesar de simples como a cena da Emília, mas essa cena no geral ela agrega pra caramba, apesar de não ser assim um masterpiece em questão de Sakuga, mas os detalhes que tem aqui, eles agregam muito mais do que, por exemplo, a gente teve na cena da Emília.
Ah, sim, sim. E um último ponto, eu não sei se tô indo longe demais, mas o Subaru, ele sabe que ele quer contrapor a muita coisa que o Rosval tá pensando e tá arquitetando. Ele não ajudar a Biko, tipo, não meio que se comprometer por ela e fazer ela querer se mudar, também seria um desses fatores?
É, porque a ideia do Osvaldo é que o anime ele não fala tanto disso em primeiro plano, você meio que pesca. Que quando ele fala que... Quando o Aran fala que ele tá vivendo uma ilusão, quando ele fala que se vai manter-se firme do lado da Echidna, que ele quer viver ao lado da Echidna, toda a discussão que o Osvaldo teve com o Subaru foi basicamente pra ele seguir ou não o tomo que ele ganhou da Echidna. Então, dentro desse aspecto, se ele age diferente do que tá no tomo, ele tá basicamente seguindo o que o Subaru tá propondo. Não, tem que ser uma coisa diferente. Enquanto o Osvaldo, ele quer seguir exatamente o que tá no tomo. Só que tem coisa acontecendo diferente. Então ele tá numa sinuca de bico que ele não sabe o que faz. Se ele vai pro lado do Subaru ou se ele vai e tenta fazer com que tudo volte ao que tá escrito no tomo, porque é o que a Ikidna passou, por assim dizer. E todo esse conflito é por conta disso. Isso também cai no da Beatriz, porque o nome dela tá citado no livro do Osvaldo, então ela precisa agir como tá no livro, porque ela tá em que obedecer a Ikidna, e o Osvaldo é a mesma coisa. E todo esse conflito é por conta disso. Então a ideia do Osvaldo ele se manter falando, não, eu não vou com o Subaru, eu não vou fazer isso, porque eu tenho que manter o livro, porque eu sou fiel à Ikidna. Então você tem todo esse contexto que é trabalhado, que fica, vamos dizer assim, no subtexto, que ele não fala. Ele fala em um momento ou outro, mas ele não especifica e não correlaciona. Mas o contexto é exatamente esse.
É porque eu achei interessante, já que vamos dizer assim, que o Subaru quebrar o status quo agora de certos personagens que são vitais, inclusive, para a própria trama que envolve o livro, que já tá bem especificado. Inclusive, a Biko é uma das peças vitais a isso. Me fazia sentido se ele não quisesse fazer algo que já estava predeterminado, que é alguém que vai salvá-la. Então, se não tiver alguém que vai salvá-la e ela se dispõe a quebrar o contrato e ela se salvar, seria algo completamente fora do que tá escrito no livro. Portanto, seria mais um ponto de acréscimo dentro do que... Obviamente, o Subaru não quer antagonizar, de fato, tudo que o Rosvaldo tá falando, mas ele tá basicamente fazendo o dele, e o fazer o dele automaticamente já é ser antagônico ao próprio Rosvaldo. Então, esses pontos seria meio que naturalmente uma coisa levando a outra. É por isso que eu pensei, é legal essa sacada dele tentar ajudar a Biko, mas não é ele que vai salvar ela. Ela que vai se salvar. Mas, de qualquer forma...
Eu vou cometer um crime contra a humanidade. Subaru tá fazendo basicamente a mesma coisa que o Naruto fez. Eu não tô brincando.
Peraí. Chotomate.
Ele só tá convertendo Deus e o mundo. Só que tem alguns que ele não consegue. Ikidna e Rosval, ele não conseguiu. Mas de resto, já foi Ran, já foi outro. Foi agora a Emília também tá com o mesmo discurso. Então, vamos dizer assim, Frederica. Todo mundo que no começo, quando ele tava morrendo pra caramba. As pessoas da vila.
Bakugou.
As pessoas de fora da vila, o Bakugou. Ele só tá convertendo todo mundo pra filosofia do subarismo. do MT do Homem Emília. E convertendo todo mundo, ele tá conseguindo se voltar dentro dessa situação, complexa. Felizmente, ele não tá convertendo todo mundo, porque o Rosval ainda tá lá, a Echidna ainda tá lá, a Elsa ainda tá lá, e a outra garotinha ainda tá lá. Então não foi todo mundo. Mas grande parte foi por conta disso. Mas só que, como o ReZero estrutura isso tão minuciosamente e trabalhando a motivação dos personagens, você não sente como um discurso no jutsu que tá virando o pensamento do personagem. Tem processos em torno disso, tem construção em torno dos personagens, suas motivações pra embasar o porquê que tá tendo essas mudanças. E no caso, por exemplo, do Garfield, foi extensamente trabalhado, e o Daran também foi trabalhado nesses dois episódios, mas principalmente o da Emília, pelo amor de Deus, o tanto que foi trabalhado pra ela conseguir ter essa mudança, pra ela ter essa nova ótica, e pra ela ter essa nova forma de agir e de se posicionar diante das situações em que ela não é o indivíduo que vai ser protegido, mas ela que vai tomar a frente, tomar ações e proteger quem tá em torno dela, foi um processo muito complicado e que a gente até brinca porque ela ser uma batata, mas é dentro desse aspecto, e por ela agir como uma batata, por assim dizer, todo esse processo pra ela ter essa mudança de mentalidade e amadurecer nesse sentido foi extremamente complexa e principalmente lenta, que é o que basicamente aconteceu desde o episódio 40, onde a gente tá sendo trabalhado todo esse processo de amadurecimento e de aceitação da Emília.
Uhum. Esse episódio, inclusive, é bem enfático nisso, né? Porque, assim, pra quem já não tinha percebido, foi o que ela colocou em primeiro plano, né? Ainda mais colocando o contraponto com a Echidna, né? Ela falando, olha, eu cansei de ficar sendo só protegida. Agora, revisando tudo isso, eu vi que uma boa parte da minha vida, eu estava dependendo de pessoas, pois eu era frágil, pois eu tinha culpa, pois eu tinha 1 bilhão de coisas que estavam associadas à minha personalidade ou à minha existência nesse mundo, que causava dor e sofrimento. Hoje eu descobri que não. Hoje eu descobri que eu posso evoluir a um ponto que eu posso não apenas retribuir, mas eu não preciso ser necessariamente dependente das pessoas de me protegerem. Então, é interessante que é aquele negócio, você dá um momento, uma situação, pra ela jogar tudo esse primeiro plano e deixar da forma mais fácil de você absorver. Olha, eu estou entendendo de tudo que eu passei até então. E é interessante porque, assim, se fosse um anime que não desse processos, não tivéssemos no episódio 47, vamos dizer assim, e depois de tanto tempo mostrar que, de fato, aos poucos e aos pequenos passos, ela foi evoluindo e foi entendendo essa nova posição dela, cara, seria péssimo. Assim, péssimo não, seria muito fácil, porque chegar um personagem em primeiro plano pra conversar com o outro e falar, então, eu consigo agora associar tudo isso daqui, porque eu evolui por causa disso, é meio idiota. Mas, ReZero faz as coisas não soarem idiota e faz contexto, né? Porque a facilidade de você criar uma situação dessa pro personagem falar o que ele fez, ou qual é o ponto dele agora, sem precisar ser sutil e deixar tudo em primeiro plano da forma mais expositiva possível, soa ruim. Assim como, por exemplo, tem muita obra que utilizaria esses testes do santuário como recurso barato de flashback. E funcionaria só pra basicamente endossar de forma emotiva algum viés do personagem. E não é isso que vemos em ReZero. Então ele consegue trazer uma coisa que é um recurso simples, vamos dizer assim, pra não falar que é um recurso fraco, e ele consegue criar um contexto suficiente pra quando isso acontecer, e meio que é óbvio que aconteça, vamos dizer assim, pela evolução do personagem, ele se torne importante, ele se torne enfático, ele tenha valor acima de tudo. E não soe só gratuito, ou que não tenha de fato um respaldo àquilo. Porque o que eu mais vi o pessoal falando, nossa, esse episódio não serviu pra nada. Útil, cara, porque querendo ou não, é um ponto da Emília de reforçar tudo que ela já estava evoluindo, dela colocar isso em primeiro plano e um ponto da narrativa andar também, porque esse é um teste que ela precisa fazer. Por mais que seja um teste mais fácil de fazer do que os outros, ainda é um teste que reforça tudo que ela estava aprendendo até então. E aí junta com um monte de informações que a gente está vendo em primeiro plano dela tendo, tanto dos flashbacks quanto a conversa com o Rosval e agora com a Echidna, que aí você consegue fazer e reforçar também de forma, eu acho, positiva, mesmo que seja um pouco lenta, mas ainda positiva, essa evolução dessa personagem que antes era uma batata, e agora ela entende o contexto dela, ela entende a importância dela, entende as qualidades, os defeitos, ela entende que ela não é uma batata, ela é uma personagem. Assim como também também o Subaru evoluiu muito nesses aspectos dele ser um personagem chato pra caralho, de ser um adolescente merda, e ele entender que ele pode evoluir, criar maturidade, criar casca e ter uma personalidade mais lapidada. Mesmo que seja em primeiro plano, mesmo que seja lento, ainda é extremamente funcional e achei convincente. Ainda mais quando você fecha tudo isso com um puta dive na água, velho. Mano, aquele momento da Emília se jogando na água é aquele negócio que eu falo, puta, peraí, ela não precisa fazer isso. Ela não precisa se jogar, porque em nenhum momento a gente mostrou que o ambiente, quando se desfaz dentro do ambiente que a Echidna cria, você não precisa fazer nada, ele só desfaz e acabou. Mas ele quis fazer esse momento. E foi bonito pra caralho. Então, necessidade zero dela se jogar na água, mas foi bonito. Foi bonito pra caramba.
Na verdade, tem uma necessidade envolvida.
Ah, qual é a necessidade?
Agora eu vou me atentar a alguns detalhes.
Ai, meu Deus.
Primeiro, quando ela chega naquele mundo, você não tem o contexto, porque da primeira vez que você viu, você tinha a ideia de que ela era alguém que tinha um ponto de vista ali dentro. Ela não tava vivendo o primeiro plano. Ela tava simplesmente assistindo o que tava acontecendo. Uhum. Como se estivesse revisitando o passado, como foi apresentado. Ali não. Ali, quando ela apareceu, você não tem essa ideia se você sabe se ela tá assistindo ou se ela tá em primeiro plano. Até porque o character design, ele não denuncia tanto esse aspecto. Só que aí, tem um certo enquadramento que ele dá na... que ele pega o reflexo do espelho. E aí ela muda. Você entendeu por quê?
Então, cara, eu fiquei curioso. Eu não sei se eu entendi ou se...
Pra quem não entendeu o lance do espelho, é só olhar pro detalhe no cabelo dela.
Tá, aí eu não sei. Aí, deixa eu ver se eu entendo aqui. Ela olha no
espelho... Porque, pega o enquadramento onde aparece a mãe dela, por assim dizer, e ela. Você vai reparar que tem um detalhe no cabelinho dela. E ela e a mãe dela, a Fortuna, tá com o mesmo amuleto.
Sim.
Ou seja, se só tem um, por que tem dois?
Ah.
Entendeu? Ela falou, opa, quando ela viu aquele amuleto, que na verdade só deveria existir um, mas tem dois, quando ela viu o amuleto, ela percebeu, opa, quem deu isso aqui foi a Fortuna. A Fortuna já tá morta. Virou a chave. Que é aí que ela fica daquela maneira que ela não sabe como agir, porque ela percebeu que aquele mundo é falso, por assim dizer.
Eu pensei que tinha algum lance no reflexo, porque eu pensei que, tipo, meio que mostrava alguma coisa,
Na verdade, ele não mostrou de propósito.
Então, algum outro tipo de reflexo que eu falei, putz, peraí, ela então tá se vendo em terceira pessoa, terceira barra primeira pessoa? Tipo, é como se, por exemplo, ela tivesse vendo o que essa personagem, que essa Emília está vendo, mas ela não está controlando essa Emília. Aí eu pensei um pouco que poderia ser isso, mas aí, sei lá, ia ser um pouco malabarístico aqui pra ver se isso realmente ia funcionar. Mas o fato do bagulho já faria mais sentido, que também é um bom detalhe, mas quando ela conversa com o Legolas lá em cima, meio que já denuncia que ela já estava sacando que tudo isso daqui era forjado, né?
Mas esse é o ponto, Thunder. Inicialmente, quando começa, ela não tem essa associação. Porque quando ela olha no espelho, dá uma virada e, tipo, ela começa a tremer, ela não sabe como agir. Que é justamente por causa disso. Porque ela reparou nesse detalhe no cabelo dela, e se só tem um objeto e tá no cabelo dela, ela lembrou, obviamente, da Fortuna que deu isso pra ela, que tá morta. Então, isso é muito normal em obras que trabalham esse tipo de contexto específico, onde o personagem olha pra um objeto, ele associa aquele objeto a uma realidade e ele fala, opa, todo mundo errado. A gente já viu isso em muitos lugares. Isso daqui vamos dizer assim, é um clichê, por assim dizer. Mas a forma como foi montado aqui e a forma como foi feito, tipo, te exigindo que você repare pra você entender o porquê que teve aquela virada, é que eu acho mais legal, assim. Porque não foi um diálogo expositivo. Você tem que realmente prestar atenção pra você entender o porquê que teve aqui, o que foi o gatilho pra ela realmente perceber.
Não tinha entendido o gatilho, porque pra mim soou natural. É como se a própria situação, ao passar do tempo, ela já foi meio que entendendo que era uma fantasia, vamos dizer assim. Eu pensei que era algo mais gradual e não que foi pum, num clique. Eu não tinha reparado nisso.
E além disso, depois você teve o um aspecto que eu achei muito interessante, que foi a forma como eles trabalharam um reflexo. A ideia do espelho é interessante, se utilizar do espelho pra fazer esse gatilho, e principalmente depois se utilizar do reflexo do mar. Porque o anime até ajuda nesse aspecto, porque ele mostra alguns flashes do filme. E quando ela fala que ela vai sair daquele mundo e vai voltar, o processo dela pular é basicamente o processo de aceitação de que ela vai voltar para outro mundo mundo que não é aquele mundo que ela vai viver. E quando ela tá tomando essa decisão, que é antes de pular, e mostra o reflexo, você também tem o contexto do objeto no cabelo dela, do amuleto, que relembra a fortuna, que é a mãe dela. Mas tem um outro contexto que eles amarraram, que eu achei muito interessante, que foi quando ela se olhou no mar e se viu refletida, eles se associaram com a cena do filme, que é quando as pessoas olhavam pra ela e falavam, ó, a bruxa, ela tem a aparência da bruxa. Aí tem uma exata cena no filme que ela olha pra si mesma, ela pega o reflexo, não lembro se era do gelo ou do lago, e nesse reflexo ela olha pra si mesma e, tipo, você fala, opa, eu sou uma bruxa, eu tenho a aparência da bruxa. E esse, eles amarraram esse contexto pra falar, opa, ela tá pensando sobre aquele mundo, se vale a pena realmente voltar, porque naquele mundo, querendo ou não, ela é odiada pela aparência dela. Então eles associaram muito outros aspectos, por construção visual, pra trazer esse contexto pra ela também, dentro desse processo de aceitação, de realmente eu vou voltar pra aquele mundo onde não vai ter a fortuna, onde grande parte daquele mundo me odeia, porque eu acho isso é muito importante em primeiro plano também, que inclusive eles lembram da cena da seleção real, que falam que ela é uma imunda por causa da aparência dela. Então, cara, essa montagem no geral, e de ela realmente pular, que é basicamente, eu estou aceitando que eu vou voltar, e que eu vou enfrentar esse mesmo que eu sou. Por isso que ele até mostra o reflexo dela com ela mesma, que eu acho muito interessante esse reflexo, porque também associa essa ideia de um processo de aceitação, de que ela realmente fala, tá bom, esse aqui é o meu paraíso, o meu mundo ideal, mas eu quero voltar pro mundo real. E mesmo quando ele fala volta pro mundo real, eu acho interessante que o roteiro não fala, não tem tipo, ó, o mundo real tem o Subaru, não. Ele fala, ó, o mundo real é podre, você lembra? O mundo real todo mundo te odeia, mas apesar dos contrapontos ela vai, e isso eu acho mais interessante, porque geralmente as obras elas tendem a colocar os pontos positivos, os prós. ReZero não, ReZero ele vai direto nos contras e faz o personagem falar sim e aceitar a situação pelo contra e não pelos prós.
Tá aí, por isso que o Igor é o nosso PhD em ReZero, você foi além, então eu termino a minha jogada com essa carta virada pra baixo, porque eu não tenho mais o que falar.
Essa montagem de cena é sensacional. E agora também, quem quiser, né? Quem quiser, a abertura de Naruto também faz isso.
Não, de fato, usar um recurso de reflexo faz sentido, né? Tipo...
Não, eu tô falando de pular no mar.
De mar, reflexo, temos a primeira abertura também de ReZero, que é o Subaru afundando também, olha só. Tem aguinha. Tem aguinha pra todo mundo. Sabe onde tem aguinha também, de afundando e tudo mais? Queijo.
Foda. Naruto Shippuden, viu, gente? Não é Naruto normal, Shippuden.
Exato.
E tem duas. Tem Blue Bird e tem mais uma. Acho que é a 11ª ou 13ª, não lembro de cabeça.
Olha só.
Mas também tem. Mas aí o Thunder ferra a gente, né? A gente tá falando de ReZero, vai falar de queijo.
Queijo é muito bom, cara.
Realmente, quando você coloca queijo no pão, assim,
não,
é bom.
Não, sem piadinha mesmo, sem piadinha. Eu também tenho uma pergunta aqui. Eu não sei, de novo, se é eu entendendo as entrelinhas e eu indo além do que o anime me trouxe, aí eu tô aprendendo um pouquinho com você de ver as entrelinhas em ReZero, porque o que mais inclusive tem em ReZero é entrelinhas. Eu tenho aqui informações que você tá em primeiro plano, ela significa 3, 4, 5 coisas diferentes, quando você vai parar pra pensar e associar essas informações. Subaru não falou com todo mundo pra jogar a responsabilidade em cima da Emília mesmo? Tipo assim, então, gente, tá acontecendo um monte de rolê aqui e eu não vou explicar pra ninguém, e a Emília tanca, porque é o papel dela fazer isso. Ou eu tô louco?
Na verdade, é isso que tá desde o começo, né? Porque se a gente lembra o contexto anterior, a ideia de ela passar nos testes é um dos processos pra ela ganhar a confiança de quem tá lá.
Uhum.
Então, a ideia de ele não falar dentro dessa situação é realmente, vamos dizer assim, é o que ele quer. Porque ele, basicamente, cara, esse daí é um conflito que vem desde a primeira temporada. Eu não vou esquecer da primeira temporada que ela não queria pisar na vila, porque todo mundo olhava pra ela de forma diferente e ela não era aceita. Então, já é um conflito que vem desde a primeira temporada e que agora tá sendo resolvido. Inclusive, um dos motivos dele não ter falado nada e ter jogado tudo nas costas dela pra falar, ó, quem fez foi a Emília.
Eu imaginei, porque eu peguei e falei, cara, isso daqui foi muito bem organizado pra ela falar, mas peraí, eu imagino que ele já falou com vocês, mas não. Quem vai falar é você tem que fazer isso, você tem que ter esse papel. E aí eu comecei a pensar, falei, puta, faz sentido se for. Porque eu lembro que isso era uma coisa importante, que tava meio que em aberto e não tinha sido é conversado sobre. Tanto que eu não lembro nem exatamente o contexto das pessoas. Tipo, não sei, me refresca a memória. Os humanos, eles podem sair dessa barreira. Os meio fera que não podem, né?
Exatamente.
Ah...
Mas é, se eu não me engano, tinha uma regrinha aí pra sair, que eu não lembro agora qual. Mas eu lembro que tinha uma regrinha pra poder sair. É que dentro do contexto geral, a ideia é derrubar a barreira porque o santuário tá lá pré-estabelecido. Esse foi todo o contexto político que foi trabalhado, mas é que chegou num ponto onde todo mundo falou, beleza, acho que todo mundo aceita que o melhor é derrubar a barreira, derrubar o santuário.
Sim, sim.
Mas é, vamos dizer assim, o contexto em geral anterior a isso é o que foi trabalhado com relação à Emília do pessoal da vila realmente é precisar daquele lugar pra se proteger. Mas é, vamos dizer assim, que agora esse jogo virou, tem toda a questão política, mas o que importa mesmo é, vamos derrubar a barreira, senão a gente vai morrer pros coelhinhos.
O coelhinho, eu não lembro se de fato ele ataca fora da barreira também.
É, o problema, não, ele vai atacar. Ele vai atacar fora da barreira. O problema é que quando você tá na barreira, o negócio vai complicado.
Ah, tá. Eu não lembrava do coelhinho. Cara, tem tanta coisa ali.
Mas é... Não, ele vai atacar, mas a ideia é que os humanos são os reféns, porque é aquela coisa, Subaru, você escolhe, ou você salva quem tá na maçã, ou você salva quem tá aqui.
É verdade, Roswald. E também, Roswald,
inclusive, a ideia de... O próprio Roswald lançou o diálogo expositivo, que ele ia fazer a magia pra fazer gelo, né? Pra fazer neve.
É, raspadinho.
Então, o Aran segurando e o Peck segurando ele, já faz com que demore pra vir o coelhinho. E provavelmente
vai
vir.
Vai. Assim, eu não sei se vai dar tempo, né? Porque eu não lembro se a Emília passando...
Vai dar tempo quem tem abertura.
Igor, não quero trazer uma coisa de falar pra você, mas... que quando você falou que o Subaru tá virando Naruto e não converteu o Roswald, eu ia falar, ainda, porque tem um Roswaldão lá no fundo, junto com todo mundo, enquanto tá aquela cena final lá, e tudo nevando, sol bonitinho, ainda, Roswaldão vai vir pro lado do Subaru, fica bem.
Vai, eu também acho que ele vai vir, mas não vai ser tão fácil.
Não, fácil não é. E nem deve. Mas a graça é essa, tipo, é você ter a jornada. Re:Zero vale pela jornada. Porra!
Exatamente. Não, a gente não estaria no episódio 47 de Re:Zero.
Pois é. Porque às vezes Tá, não vou dizer que Re:Zero também, às vezes não consegue surpreender com alguns resultados, mas geralmente você consegue meio que entendendo que vai dar certo. Por mais que dá tudo errado, ainda vai dar certo em algum momento.
Senão não anda. Simples.
O próprio Subaru já falou sobre isso, né? Ele quer continuar se matando ao ponto que vai dar certo. Chegou um ponto que ele fez isso e fez uma experimentação, inclusive, do Subaru sobre isso, sabe? Eu vou me matar até dar certo. Aí ele viu que se matar não era necessariamente dar certo. Então tem até uma conversa sobre perda e ganho através do uso do poder dele, né? E chegou num ponto que, cara, que eu não acho que o Subaru vai morrer nesse arco mais. Tipo, imagina! Ah, eu tropeço, morro.
Não vai.
E reseta tudo, meu amigo!
Não vai.
Então chega ao ponto de... É aquele negócio. O que acontecer daqui pra frente até o próximo checkpoint vai ser meio que permanente. Porque ele não vai morrer pra resetar a história agora. Né? Na altura que tá, impossível.
Pelo amor de Deus, né? Eu não lembro mais nada do que tinha nesse reset aqui.
Não tem como não. Tem muita coisa aí que tem que... Cara, tem que continuar. Se resetar agora, vai ter quantos mais episódios?
Cara, deixa eu ver aqui que de cabeça eu não lembro, mas dessa temporada já foi quantos?
Puta, cara, vai pro 51-52, eu acho. Eu acho que ele vai terminar 51-52.
É, porque a primeira temporada foi 25, 26?
É.
Então, mais ou menos aí.
Uhum.
Então ainda mais vai ter mais bastante. Bastante não, já tá acabando. Calma,
segura.
Que agonia.
Segura. Tem coisa boa a temporada que vem, cara.
Mas não tem reserva.
É a vida, cara. Pois é. Juro, o Camp tá nessa temporada também. Eu não vou ter meu Juro Camp temporada que vem. É a vida, cara. Triste.
Não dá pra comparar Juro Camp com reserva, por favor, né?
É claro, Juro Camp é muito melhor.
Exatamente. Muito melhor que fazer Slice of Life e roubar a imagem do Google, porque de resto...
であ